eu preciso de algumas tecnologias funcionando como o 5G estável funcionando. Então, assim, não são muitos locais no Brasil ainda que temos uma indústria 4.0, a indústria 4.0 funcionando, porque a gente está em vias de, né? Mas a gente está falando, até a indústria 4.0, a gente está falando de eficiência, basicamente, né? Quando fala daí da engenharia 5.0, é um conceito muito mais amplo, porque ele traz todo o olhar das engenharias para a vida em sociedade, para a qualidade de vida, para o ser humano como centro do processo. Não adianta eu ter super eficiência, mas destruir o planeta, por exemplo. Não adianta eu ter super eficiência e as pessoas estarem ficando doentes. Então, é trazer o tema ser humano para dentro das engenharias, o que é, não é o natural, digamos assim, não é o comum, né? Mas é um momento, assim, é um tema essencial para o momento da humanidade, eu diria.
É verdade. Agora, Fabiano, que habilidades e competências os futuros engenheiros precisam desenvolver para terem sucesso nesse mercado atual, né, que olha também para o ser humano?
Perfeito. São habilidades mais voltadas exatamente para o ser humano, né? O engenheiro, tradicionalmente, ele é números, né? Métricas, sim, números. Então, tudo que envolve exatas, leis da física, da química e tudo mais. E isso continua, obviamente, né? São fundamentais. Mas nessa nova fase, o engenheiro também vai precisar olhar para o ser humano, né? Então, vai ser bem mais desafiador. Hoje tem meio que uma separação, né? As humanas, as ciências humanas, de um lado, e a gente meio que até rotula, né? Sim. Profissionais de humana têm um perfil, e os engenheiros têm outro perfil, sim, alguns estereótipos. A engenharia 5.0 vai demandar que o engenheiro tenha um pezinho lá nas humanas também, né? E as famosas soft skills. Então, esse profissional dessa fase vai precisar desenvolver habilidades comportamentais que o engenheiro tradicional não se preocupa muito, né? Desde as mais básicas, como trabalhar em equipe, né? Então, aquele engenheiro que senta ali na sua máquina, no seu computador, no seu laboratório, e não fala com ninguém, mas é o mestre ninja da matemática, da física, química. Ele vai precisar aprender a trabalhar com o ser humaninho também, pensar no ser humaninho.
Sim. Agora, nesse novo panorama, o que a gente pode esperar dos cursos superiores de engenharia, na UDESC aqui, por exemplo?
É um desafio bastante grande, porque a gente precisa continuar e até acelerar o fomento à engenharia tradicional, né, das exatas, da matemática, da física, da química, eletrônica, por aí afora. O mundo demanda disso, né? É a engenharia que transforma, né? A gente fala pouco disso, mas a transformação da sociedade, a transformação do mundo, a geração de riqueza passa pelas engenharias. Sim. E hoje a gente já tem um apagão de bons engenheiros. Então, isso só com esse olhar técnico mesmo, né? Já temos um apagão. Então, tem que continuar e acelerar. E o desafio é trazer essa engenharia para essa nova fase de um olhar mais para o mundo real, da aplicação. Um passo além da pesquisa de base para uma pesquisa aplicada. Não vai ter mais espaço da técnica pela técnica. Aí eu vou desenvolver a tecnologia, sei lá para quê, mas uau, né? Criei aqui um negócio novo, legal tudo isso, só que a grande pergunta vai ser, ok, o que que isso aqui melhora na sociedade? O que que isso aqui melhora na vida das pessoas? Esse tem que ser o olhar. Então, eu vejo assim que as engenharias, elas precisam começar a colocar na pauta. Legal, tudo isso que a gente está aprendendo vai ser aplicado no quê? Para beneficiar de que maneira a sociedade? Esse é o desafio.
Você acha, então, que aproximar cada vez mais a realidade para dentro da academia?
Total, total. A gente precisa sair das fórmulas e transformar essas fórmulas em aplicação real, sim, no dia a dia mesmo, das pessoas, das empresas, das instituições, sabe? Ir para a vida real, assim, sim, sabe?
E essa é também tua visão para o futuro da engenharia, Fabiano, nos próximos 10, 20 anos? É nesse caminho?
Eu penso que sim. Até porque a técnica sozinha, ela tá, assim, a vida ficou muito mais fácil, até por conta da inteligência artificial, né?
Sim.
Então,
como, né?
Então a gente não vai mais ficar fazendo lá, né? Imagina a gente hoje fazendo contas com ábaco, não faz o menor sentido, né? Então a IA, ela e é um caminho sem volta, ela está aqui, já está no nosso dia a dia.
Tem que conviver e vai, da melhor maneira.
Exatamente.
Né?
E é ferramenta e a gente vai usar cada vez mais. Então as engenharias, elas vão ter um pouco mais de eficiência, vai sobrar um pouco mais de tempo, por assim dizer, né, de coisas bem básicas que eram feitas. E aqui eu não estou, não é o nosso caso aqui avaliar se isso vai ser bom ou ruim, se está certo ou se está errado, né? Ah, pô, o engenheiro não vai conseguir fazer um monte de conta de cabeça como os engenheiros mais tradicionais pegavam uma prancheta, um lápis e uma prancheta, o cara desenhava, fazia o projeto de um prédio. Hoje em dia os engenheiros modernos não fazem isso, né? Não sei se isso é bom ou ruim, né? Não é o caso aqui. O fato é, a inteligência artificial e com toda a evolução tecnológica vai demandar menos desse tipo de técnica básica e vai abrir espaço para uma visão mais holística, mais de sociedade,
sim,
sabe? Então, eu acho que esse é o caminho, sabe? A visão mais ampla. Não vai ter mais muito espaço para que... Não é que não vai ter espaço, mas vai ser mais limitado. Para aquele engenheiro, que eu sou engenheiro específico da técnica, sabe, X lá, super mega nichado, e é isso, né? Acho que passa mais para um olhar mesmo holístico, amplo, mais de sociedade, abrangente. Mais abrangente.
Com certeza. E na tua opinião, quais áreas da engenharia devem crescer mais nesses próximos anos, Fabiano?
Tem algumas áreas que são mais latentes, né? Eu vejo que uma delas é na parte de energias, né? Especialmente energias limpas, renováveis, porque ao mesmo tempo que a gente está aí trabalhando para diminuir o uso de combustíveis fósseis, né? Combustíveis à base de petróleo, etc., por uma questão de sustentabilidade do planeta, E até por ser um recurso limitado, né? Ele tem um dia para acabar.
Sim.
Ao mesmo tempo, a gente está aumentando a demanda por energia, né? Então, a população vem crescendo, o acesso a equipamentos está sendo cada vez maior, mais pessoas, e isso é ótimo porque traz qualidade de vida, só que a qualidade de vida tem um preço, e um preço energético, inclusive.
Sim, a conta não está fechando,
exatamente,
né?
Então, a demanda por energia é um tema crucial, latente.
Sim.
Então, eu vejo que é uma área, assim, um campo que vai crescer muito, né? Energias à base de hidrogênio, elétrica, mas com a fonte renovável, limpa, né? Tem várias formas que estão sendo pesquisadas hoje e que eu vejo que esse é um grande caminho. Aí tem as mais conhecidas tradicionais, como a inteligência artificial, conectado à robótica, computação quântica, que é um outro tema que vai fazer muito barulho logo ali na frente, né, que vai ser uma outra onda de transformação da sociedade quando a gente tiver a computação quântica acessível, digamos assim.
Sim.
Então são áreas assim que são caminho sem volta. Eu vejo que a parte da sustentabilidade como um todo, engenharias ambientais assim que olham para a sustentabilidade, elas já vêm ganhando notoriedade e demanda, mas também tende a crescer. Exatamente pelos mesmos motivos aí do crescimento populacional e escassez de recursos, né? Eficiência na alimentação e tal. A gente está vivendo mais, né? Então, esse é... E aí, o estar vivendo mais também vai trazer... E aí tem muito a ver com a engenharia 5.0 mesmo, né?
Sim.
Vai trazer esse olhar para a qualidade de vida. Então, eu tenho muito mais pessoas vivendo bastante, tá? E como é que vai ser a vida dessas pessoas, né? Então, a questão de acessibilidade, a questão da os idosos terem uma qualidade de vida, mas passa pela engenharia desenvolver essas coisas, né? A moradia mais adequada para idosos, as estradas, os carros, a vida como um todo, mais adequada para essa nova sociedade que está crescendo. Um dado curioso, né? Poucas décadas atrás, era muito incomum alguém que chegasse a ter 100 anos de idade no país.
Verdade.
Você faz ideia, Isabela, quantas pessoas tem hoje no Brasil com mais de 100 anos de idade?
Já é muito mais comum, né?
Mas tu tens uma ideia do número?
Não tenho.
Um chute?
1000, será? É muito?
Olha só.
Muito, é 1000?
Um dado de IBGE de 2023. Ah. Mais de 37 mil pessoas.
Nossa,
no país têm mais de 100 anos de idade. Não, eu teria chutado algo parecido também.
É muito, né? Um número
é bastante. É bastante e está crescendo. Isso que é legal.
Sim.
Só que isso é uma transformação na sociedade. E aí demanda um olhar da engenharia também para esse novo momento.
Mais de 30 mil.
Mais de 37 mil dados de 2023.
Olha,
hoje certamente
já
são mais.
Bem mais.
Isso.
Muito legal.
Exatamente.
Muito importante. É, nesse cenário, então, a gente vê que a engenharia 5.0 passa a ser quase uma obrigação, né, Fabiano?
Total. Total. Essa é a demanda, esse
pode
é o assunto.
Não ser muito
a gente quer
falado.
Viver isso, a gente quer viver mais e melhor. E quem vai proporcionar essa transformação é a engenharia. Sempre Sim. foi. As engenharias são quem transformam, né?
Tem que crescer, mas tem que ser sustentável.
É isso,
né?
Aí.
Não tem
é isso
como
aí.
Ser diferente disso, né?
É isso aí.
Agora, Fabiano, que conselhos você deixa para esses estudantes que precisam estar antenados a tantas inovações, a tantas tecnologias, né? E profissionais de engenharia também recém-formados que estão chegando aí no mercado de trabalho?
Sim. É, o primeiro ponto, talvez o mais importante de uma lista aqui, é manter a curiosidade. Acho que independente de área, de qual engenharia, de qual setor, e é uma característica do ser humano, pouco usada às vezes, esquecida por alguns, que é a curiosidade consciente, sabe? Não aquela curiosidade assim trivial, eu quero saber um pouquinho disso aqui, superficial, mas uma curiosidade consciente. Caracas, como é que funciona? Eu escutei você falar de computação quântica. O que é computação quântica? Como que ela funciona? Sabe, querer aprender, querer entender as coisas, né? É um passo um pouco mais fundo do que esse mundo de superficialidades que
muito
a gente
importante.
Vive hoje, né?
Verdade.
Você abre uma rede social, tem um monte de gente falando um monte de coisa numa camada extremamente superficial. Só que as pessoas se posicionam como especialistas de determinados assuntos com nível de profundidade baixíssimo. Né? Agora, recente, a China, né, determinou que a pessoa, para ser um influencer, né, um blogueiro, ter algum canal em redes sociais, tem que ter obrigatoriamente alguma formação.
Excelente.
Ou seja,
excelente.
Porque hoje você percebe, né, no nosso país, assim, aí a pessoa está lá daqui a pouco com 200 milhões de, né, exagerando, de seguidores. Mas não tem um mínimo de embasamento,
que ele tá,
né? Tá falando,
né?
Tudo na base do achismo, ou do porque deu um pitaco aqui, outro ali e tal. Daqui a pouco é especialista de qualquer coisa.
É muito perigoso, né?
Então, uma dica para os estudantes é não entrem nessa seara aí da superficialidade. Tem
não
que,
fiquem acomodados,
isso,
né?
Isso. Tem que ativar essa curiosidade consciente.
Sim, verdade.
E mergulhar é realmente buscar propriedade, né?
Verdade.
E um outro aspecto é assim, buscar entender de negócios. Porque, especialmente agora com a inteligência artificial, as tecnologias, elas estão aí. Né? O profissional assim mais top mesmo, hoje, eu vejo, e aí para qualquer área, ele domina a técnica, obviamente, não tem que discutir. Mas entende de dados, tá? E essa é uma área que a maior parte das pessoas foge. Falar de estatística é o cão, né?
Sim.
Mas assim, a gente precisa entender minimamente de dados,
Sim.
sabe? Para poder ter certeza de que a minha base de dados, ela é confiável, ela é de tamanho adequado, para daí sim eu poder sim. tomar decisões. Então eu preciso entender minimamente de estatística,
sim.
e isso se aplica para qualquer área, inclusive humanas. Preciso entender de estatística. E aí sim, usar de inteligência artificial. Eu vou usar de ferramentas de inteligência artificial a partir do momento que eu tenho dados
sim.
e entendo minimamente de estatística.
Tem o básico primeiro, né?
E para que tudo isso? Para os negócios. Eu preciso entender do negócio. Se eu estou numa empresa, o que essa minha empresa faz? Entende? De novo, é um campo mais amplo. A gente está saindo daquela linha de ter super especialistas nichados, que não importa entender do negócio, ele está fazendo aquele pedacinho ali, é isso que importa. Não, não dá. Eu preciso entender do negócio. Então, um profissional hoje que vai se dar bem, ele entende do negócio onde ele está inserido, entende do business mesmo, tem um mínimo entendimento de dados e de estatística, e com isso ele se apropria das ferramentas de inteligência artificial, seja quais forem, e aí isso vai trazer resultado.
Perfeito.
Então, independente da área que você esteja, estudante, coloca esses três pilares aí e vai ser sucesso.
Muito bom. Fabiano, você já deu uma aula aqui pra gente e eu tô sabendo que você vai dar um workshop lá na UDESC, imperdível, né? Acho que você tem muita coisa, muito conhecimento, muita experiência para repassar para os estudantes de engenharia, né? Para quem tem interesse nessa área também. Então, vamos fazer um convite para os nossos ouvintes
Ótimo.
Participarem, né? Esse evento que vai ser aberto ao público.
Vai ter o Fórum das Engenharias, né?
Isso,
um evento
legal.
Aqui promovido, são 2 dias, né? 2 dias, uma bateria de conhecimento,
Sim.
de debates e discussões promovido pela UDESC e UFSC, e vai acontecer dentro da UDESC, nessa ocasião, dias 10 e 11, né?
Isso.
Aberto ao público, inclusive. Então, imperdível, né?
Gratuito também. Quem quiser mais informações, a gente tem o site udesc.br/CCT. Fabiano, muito obrigada.
Imagina,
como eu
prazer.
Disse, você deu uma aula aqui pra gente, né, de negócios, de engenharia. Muito bom conversar contigo.
Muito obrigado pela oportunidade.
O Entrevista UDESC de hoje fica por aqui. A você, ouvinte, obrigada pela sua audiência e até o próximo programa.
Trilha sonora do seu dia, só aqui, na UDESC FM Joinville.
Fala pessoal, tá na hora de fazer a inscrição no Enem e garantir nosso futuro. Se liga, vai logo lá em enem.inep.gov.br/participante. A inscrição vai até 5 de junho e vai também lá no app MEC Enem. É gratuito, tem tudo o que você precisa para se preparar para as provas. Com o Enem, você acessa o Sisu, ProUni, Fies e ainda tem R$200 extras para estudante do pé de meia. Enem, mude sua vida para melhor. Ministério da Educação, Governo do Brasil.
te vejo, o meu peito fica desorganizado, como um intervalo em aula do ginásio. Não vou mentir. Quando eu te vejo, o meu olhar vai segurando a onda, enquanto o meu coração compõe um drama. Não vou mentir. Chega a ser patético até eu aqui fazendo o que você quer, de amor selvagem a torrada e café. Pois é. Diga que me ama, vai. Precisando ouvir te amo mais. Tô precisando dessas coisas. Tô precisando ouvir te amo sair da sua boca. Isso já faz tanto tempo faz. Tô precisando dessas coisas. Diga que me ama, vai. Tô precisando ouvir te amo mais. Tô precisando dessas coisas. Tô precisando ouvir te amo sai da sua boca. Isso já faz tanto tempo faz. Tô precisando dessas coisas. Chega a ser patético até eu aqui fazendo o que você quer, de amor selvagem a torrada e café. Pois é. Diga que me ama, vai. Tô precisando ouvir te amo mais. Tô precisando dessas coisas. Tô precisando ouvir te amo sair da sua boca. Isso já faz tanto tempo faz. Tô precisando dessas coisas. Diga que me ama, vai. Tô precisando ouvir te amo mais. Tô precisando dessas coisas. Tô precisando ouvir te amo sair da sua boca. Isso já faz tanto tempo faz. Tô precisando dessas coisas. Tô precisando dessas coisas. Tô precisando dessas coisas. Dessas coisas,
informar é a nossa sintonia. Rádio Desk FM Joinville.
Na rua é passarela. Se ela olhar pra mim, olho pra ela. Se ela quiser um beijo, beijo ela. Se aumentar o desejo, eu amo nela. Se ela quiser chorar, choro com ela. Se ela quiser sorrir, vou rir com ela. Se ela tiver mal, afinal, eu vou chegar juntinho e melhorar o dia dela. Ai, ai, ela é minha Cinderela. Eu sou doidinho por ela. Ai, ela falou pra mim que os outros gostam dela, mas ela gostou de mim. Arará, é minha Cinderela, eu sou doidinho por ela. Ah, ela falou pra mim que os outros gostam dela, mas ela gostou de mim. Era para, pararará. É passarela. Se ela olhar pra mim, olho pra ela. Se ela quiser um beijo, beijo ela. Se aumentar o desejo, eu amo nela. Se ela quiser cantar, ando com ela. Se ela quiser dançar, danço com ela. Se ela quiser sair, saio com ela. Se ela quiser casar, eu caso com ela. Ai,
falou pra mim que os outros gostam dela, mas ela gostou de mim. Arará, é minha Cinderela, eu sou doidinho por ela. Ah, ela falou pra mim que os outros gostam dela, mas ela gostou de mim. Era. Cinderela, eu sou doidinho por ela. Ai, ela falou pra mim que os outros gostam dela, mas ela gostou de mim. Arará, é minha Cinderela, eu sou doidinho por ela. Ai, ela falou pra mim que os outros gostam dela, mas ela gostou de mim.
Toda sexta-feira tem torneio online de xadrez. A promoção é do Núcleo de Estudos em Xadrez e Tecnologias da UDESC Joinville. Para participar, basta se juntar à equipe do Next na plataforma lichess.org das 18h30 da tarde às 20h30 da noite. É de graça para competidores de todos os níveis e idades. Jogue, treine, pratique e divirta-se.
UDESC Notícias.
Nesta quarta-feira, a Prefeitura de Joinville dará continuidade à promoção das ações de vacinação contra a gripe em 3 terminais de transporte coletivo de Joinville. As equipes de saúde estarão das 3 horas da tarde às 7 horas da noite nos terminais Central, Norte e Itaúm para vacinar a população. Para receber a vacina, basta apresentar documento de identificação com foto. Em caso de vacinação de menor de idade, é necessário apresentar também o documento do responsável. Com a vacina já liberada para todos os públicos a partir de 6 meses de idade, a ação faz parte das estratégias de ampliação da cobertura vacinal desenvolvidas pelo município, principalmente dos grupos prioritários. Desde o início da campanha, Joinville vacinou mais de 96 mil pessoas e atingiu 38% do público-alvo, que contempla idosos, gestantes e crianças entre 6 meses a menores de 6 anos. Durante a semana, a vacinação está disponível nas unidades básicas de saúde da família, com exceção da UBSF Jativoca. Além do documento de identificação com foto, a recomendação é levar também a caderneta de vacinação e chegar com 30 minutos de antecedência. Os endereços e horários de atendimento estão disponíveis no site da Prefeitura, joinville.sc.gov.br/UBSFsJoinville. A probabilidade de formação do fenômeno El Niño durante o inverno subiu de 80% para 90% em um mês, conforme os especialistas da área em Santa Catarina. As previsões do momento indicam uma chegada gradual dos efeitos do evento meteorológico ao longo dos próximos meses. Meteorologista da Secretaria de Estado da Proteção e Defesa Civil, Caio Guerra, detalha.
Nós tivemos nessa atualização do Fórum Climático a própria consolidação mesmo do que nós já estávamos esperando. Quanto mais próximo da previsão, maior a certeza que você tem sobre o acontecimento. Nessas atualizações, a gente já vê o oceano mais aquecido do que nos últimos meses, temperaturas na região do Oceano Pacífico Equatorial cada vez mais elevadas e essa tendência de aquecimento sendo indicado pelos modelos meteorológicos e por isso que essa probabilidade da formação do El Niño subiu para 90% já agora no inverno. Com as temperaturas do oceano mais aquecidas, aos poucos a atmosfera começa a responder essas mudanças. E é aí sim que a gente começa a receber essa influência aqui no sul do Brasil.
A previsão do Fórum Climático Catarinense também aponta para o aumento da chance de o fenômeno em formação atingir a categoria de Super El Niño. Meteorologista Caio Guerra explica que os efeitos devem surgir gradualmente.
Entre os meses de junho, julho e agosto, a gente já deve começar a sentir a influência do fenômeno El Niño, em forma de intensificação e aumento na frequência das chuvas. Mas com mais intensidade mesmo é ao longo da primavera. A gente espera ali entre os meses de setembro, outubro e novembro, quando o El Niño está na sua intensidade mais elevada. Alguns modelos, projeções, já indicam uma possibilidade significativa de a gente alcançar a categoria de um Super El Niño. O Super El Niño é quando as temperaturas passam de 2 graus acima do normal. Isso quer dizer que com essa configuração de um El Niño de intensidade forte a muito forte nessa categoria de Super El Niño, a influência fica mais clara. Nós realmente esperamos uma temporada mais chuvosa e, consequentemente, com maior risco para alagamentos, enxurradas, inundações e episódios de movimento de massa que resultam desse encharcamento do solo por conta da chuva mais frequente.
Santa Catarina está sob decreto de alerta climático por 180 dias. A medida visa agilizar ações de prevenção e resposta a eventuais desastres diante das previsões de formação do fenômeno El Niño. Foi aprovado pela Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados um projeto de lei que determina a destinação de pelo menos 15% do orçamento total do programa Minha Casa Minha Vida para a construção e o financiamento de moradias voltadas às famílias de menor renda. A proposta beneficia especificamente famílias com renda mensal de até R$ 1.800,00, valor que corresponde à faixa 1 do programa habitacional. O texto aprovado atualiza o limite anterior, que era de R$ 1.600,00. No entanto, não altera o orçamento do programa. A mudança estabelece apenas uma regra para a distribuição dos recursos já previstos. Agora o projeto segue para análise da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania e, caso avance, seguirá para a votação no Senado. A Tupi está com inscrições abertas para o programa Aprendiz Industrial, voltado à formação e inclusão de jovens talentos. O programa combina a formação teórica e prática para preparar os jovens para atuação no setor industrial. Nesta edição, estão disponíveis 60 vagas para os cursos de qualificação em assistente administrativo e qualidade de produção e metalurgia. Podem participar jovens entre 18 e 22 anos de idade, que estejam cursando ou tenham concluído o ensino médio e tenham disponibilidade para atuar em horário comercial de segunda a sexta-feira. Além da remuneração, os jovens recebem benefícios como transporte, alimentação, convênio odontológico, seguro de vida e descontos em folha para medicamentos e supermercado. As inscrições podem ser feitas até o dia 15 de junho pelo site da companhia. Além do programa Aprendiz Industrial, a Tupi está com oportunidades abertas para mulheres que queiram atuar como motorista de empilhadeira, por meio do projeto Mulheres em Movimento. As vagas não exigem experiência prévia e as candidatas selecionadas participam de um programa completo de capacitação oferecido pela empresa. Para participar do processo seletivo, é necessário ter mais de 18 anos de idade, ensino fundamental completo e CNH categoria B dentro do prazo de validade. As oportunidades podem ser consultadas pelos canais oficiais da Tupi na plataforma GUP. Você ouviu o Boletim Desk Notícias. Maria Eduarda Ribeiro para a Rádio Desk FM Joinville.
Desk Notícias. Fórum das Engenharias 2026. Nos dias 10 e 11 de junho, a UDESC Joinville recebe pesquisadores, estudantes e profissionais do mercado para debates, mesas redondas e workshops com o tema O Futuro da Educação em Engenharia, entre Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Humano. Conferência de abertura com a presidente da ABENGE, Associação Brasileira de Educação em Engenharia, Adriana Tonini. Promoção, UDESC e UFSC. Apoio,
Associação Brasileira de Engenharia Elétrica. Inscrições e informações no site udesc.br/cct.
Se eu não me apaixonasse por você, o sal viria doce para os novos lábios. Colombo procurou as Índias, mas a terra visto em você. O som que eu ouço são as gírias do seu vocabulário. Estranho é gostar tanto do seu ao estar azul. Estranho pensar que o bairro das laranjeiras satisfeito sou. Quando chego ali e entro no elevador, aperto 12 que é o seu andar. Não vejo a hora de te encontrar e continuar aquela conversa que não terminamos ontem, ficou pra hoje. Mas já me sinto como um velho amigo seu. Seu olhar estar azul combina com meu frio. Ticando alto, se o homem já pisou na lua, como ainda não tem seu endereço. O
O tom que eu canto as minhas músicas pra que uma voz parece exato. Estranho é gostar tanto do seu ao estar azul. Estranho é pensar que o bairro das Laranjeiras satisfeito sorri quando chego ali. Entro no elevador, aperto 12 que é o seu andar. Não vejo a hora de te encontrar e continuar aquela conversa que não terminamos ontem. Ficou pra Laranjeiras, satisfeito sorri quando chego ali. E entro no elevador, aperto 12 que é o seu andar. Não vejo a hora de te e continuar aquela conversa e não terminamos ontem. Ficou pra
Desk FM.
Ainda bem que agora encontrei você. Eu realmente não sei o que eu fiz pra merecer.
Assim, na 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 na, na na na.
você em tudo que eu faço. Existe um porquê. Eu sei que eu nasci, sei que eu nasci pra saber, pra saber o quê. E fui andando sem pensar em mudar e sem ligar pro que me aconteceu. Um belo dia vou lhe telefonar pra lhe dizer que aquele sonho cresceu no ar que eu respiro. Eu sinto o prazer de ser quem eu sou, de estar onde estou. Agora só falta você. Agora só falta você. Agora só falta você. Agora só falta.
Que nos deixa a ausência de som que emana das estrelas, pela falta que nos faz a nossa própria luz a nos orientar. Dor do corpo que se move é a solidão nos bares que a gente frequenta, pela mágica do dia que independeria da gente pensar. Não me fale do seu medo, eu conheço inteira sua fantasia. E é como se fosse pouca, e a tua alegria não fosse bastar. Quando eu não estiver por perto, canta aquela música que a gente ria. É tudo que eu cantaria quando eu for embora. Você canta. seu medo. Eu conheço inteira a sua fantasia, que é como se fosse pouca e a tua alegria não fosse bastar. Quando eu não estiver por perto, canta aquela música que a gente ria. É tudo que eu cantaria, e quando eu for embora você cantará.
Errar é útil, sofrer é chato, chorar é triste, sorrir é rápido, não ver é fácil, trair é tátil, olhar é móvel, falar é mágico, calar é tático. Fazer é árduo, esperar é sábio, refazer é ótimo, amar é profundo. E nele sempre cabem de vez todos os verbos do mundo. E nele sempre cabem de vez, amar é profundo. Verbos do mundo, e nele sempre cabem de vez. Ser humano, fantasiar também, nascer é dar partida, viver é ser alguém, saudade é despedida, morrer um dia vem, mas amar é profundo, e nele sempre cabem de vez todos os verbos do mundo. Amar é profundo, e nele sempre cabem de vez todos os verbos do mundo, e nele sempre cabem de vez.
O Desk FM, sintonizando música e educação.
Sua chegada com a fuga de uma ilha, tanto engorda quanto mata. feito desgosto de filha, de filha. Abre fendas, cobre vales, revolta as águas dos rios. Quem tentar seguir seu rastro se perderá no caminho, na pureza de um limão ou na solidão do espinho. O cio vence o cansaço, e o coração de quem ama fica faltando um pedaço, que nem a lua minguando, que nem o meu nos seus braços.
Graduação UDESC Joinville. Os cursos gratuitos de mestrado e doutorado em Química Aplicada estão com inscrições abertas para o processo seletivo, com ingresso no segundo semestre de 2026. São 18 vagas ao mestrado e 17 para o doutorado. As inscrições devem ser feitas até 22 de junho, de forma online, no site udesc.br/cct.